tudo isso. Deputado, satisfação recebê-lo também ao vivo nos estúdios da Rádio Assembleia.
Bom dia, Luque Marlo, bom dia, Bruno. Para mim é um grande prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade de estar na nossa rádio, a Rádio Assembleia, onde eu acompanho dia a dia e nós levamos a informação a toda a sociedade mato-grossense. É um prazer e quero dar os parabéns realmente à Assembleia Legislativa, a toda a direção da rádio, a vocês, pelas informações corretas e a tempo real, até porque vocês têm este privilégio de nós estarmos aqui no Parlamento e a gente oferecer à sociedade todos os debates aqui na Assembleia Legislativa.
Deputado, há poucos minutos o senhor em tribuna falou de um assunto inevitável, né, que tomou conta do noticiário agora pela manhã, uma operação da Polícia Federal aqui em Mato Grosso relacionada ao VLT. O senhor fez um posicionamento contundente, fazendo uma comparação aí entre a atual gestão, o atual governo e o governo anterior. Como é que o senhor percebe essa operação que ainda está nas ruas aqui, não só de Mato Grosso, de outros estados, e o desdobramento disso?
Veja bem, Bruno, primeiro tem que ficar muito bem registrado, como eu falei na própria tribuna da Assembleia Legislativa. O nosso governo, o governo que nós apoiamos, com o auxílio do governador Pedro Taques, nós não temos nada a ver com esta operação. Nós não participamos das negociações de nada. Isso é das obras executadas, VLT, até onde está paralisado no estado de Mato Grosso, para trás, no governo anterior. E aí vai esclarecer a sociedade, até bom que vai esclarecer, até porque é obra oriunda e dada ordem de serviço, acompanhado, pago, medido pelo governo anterior. Nós só estamos buscando, no segundo ponto, primeiro, nós vamos definir, tudo isso aí está definido, que é essa operação. Nós apoiamos, o governo apoia de todas as maneiras para que ela seja investigada, que ela aconteça, vai realmente e aprofunde muito nessa operação. Segundo ponto, que o governo vai esclarecer a sociedade por que que mudou de modal. Por que que lá atrás, num anteprojeto, era o BRT e depois o governo, sem consultar principalmente a sociedade, mas ter aí de forma jurídica a própria PGE, a própria auditoria do Estado, por que que mudaria de modal do BRT para o VLT. Então, isso vai esclarecer a sociedade mato-grossense. Segundo ponto é que o governador Pedro Taques, quando assim assumiu o governo, tinha esta obra paralisada, o governador pediu porque já tinha denúncia no Ministério Público Federal, denúncia no Ministério Público Estadual, na própria Tribunal de Contas do Estado, no próprio Tribunal de Contas da União. Tudo isso aí o governador pediu para fazer, para apurar, pediu para a PGE, que tem que ver a forma legal, desde contrato, desde contratação, desde medição, desde nota fiscal, desde quanto o valor realmente pago e executado. Então o governo pediu para fazer toda uma auditagem disso aí, acompanhamento, até para ele entender, esclarecer e ver qual que é o posicionamento. Então o governador buscou os poderes, buscou os ministérios públicos, tanto o Ministério Público Federal, tanto o Ministério Público Estadual, como o Judiciário Federal, que está participando desse processo.
A situação continua judicializada.
Judicializada, né? Até porque o governo só ia dar ou só vai dar andamento na obra se realmente tiver um acordo, se tiver um entendimento, fazer aí um adendo, fazer realmente um relatório onde todos possam conversar, fazer um TAC entre todos. E aí tem duas situações. Primeiro, paralisa tudo, começa da onde parou para frente com uma nova licitação ou não, faz uma nova contratação de outra empresa ou não, e como que ficaria o custo. Por isso que os ministérios públicos estão participando. Será que é viável o Estado de Mato Grosso fazer uma nova licitação? Será que é viável contratar uma nova empresa? E o custo, com toda certeza, vai ser elevado. Isso tudo foi apurado pela auditoria do Estado, pelos próprios Ministérios Públicos, pelo próprio Tribunal de Contas que participaram, de que se fosse fazer uma nova licitação, uma nova contratação, ia ficar muito mais caro do que poderia ficar para o término da obra. Então, esse é o terceiro ponto.
Mais caro e levaria mais tempo.
Mais tempo, ainda, com toda certeza. Agora, nós temos que esclarecer a sociedade. E aí fica um pé atrás, não só do governo, fica também dos próprios ministérios públicos, porque se tem realmente o envolvimento da empresa, que o consórcio, com esta operação. Porque se tiver também, nós temos que pôr na ponderação. Aí nós vamos ter que retomar. Aí eu acho que tem que fazer, voltar um assunto seríssimo, talvez de fazer aí uma consulta novamente à sociedade mato-grossense, mas principalmente à sociedade da metropolitana, Várzea Grande, Cuiabá, cidades circunvizinhas, se é importante ou não a continuação da obra. Sabendo que se paralisar a obra, nós voltar a embelezar a Avenida da FEB, voltar ao sistema de integração que tem o transporte coletivo intermunicipal aqui, que praticamente coletivo municipal, ou a gente vai pôr o BRT de volta, quer dizer, tem que fazer uma consulta para ver. aí tem outra dúvida. O que faz com esse grande recurso que foi pago já de todos os vagões que estão lá paralisados?
Mais de 1 bilhão já
pago. Mais de 1 bilhão. Então, aí cabe quem? Cabe ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, porque é dinheiro oriundo do dinheiro público.
Agora, deputado, sim. Perdão, Lucas, só para complementar esse posicionamento, o senhor entende que com essa operação de hoje da Polícia Federal vai dificultar ainda mais a retomada?
Eu acho que tem que esclarecer, até que a sociedade precisa ser esclarecida, até porque várias, na mídia, vários momentos, todo mundo comentou de vários dinheiros desviados dessas obras da Copa. Sim. Então tem que apurar, e foi apurado. A própria CPI pôs alguns apontamentos de devolução de recursos. O que significa continuar a obra daqui para frente é uma coisa. Do que está parado e que foi executado, tem que auditar tudo. Se tiver que devolver dinheiro, se tiver que ser penalizado, o consórcio tem que ser penalizado. Certo? Então, hoje nós estamos com esse grande problema, porque é um dinheiro público, financiamento, e nós estamos pagando o juro desse financiamento. Então, hoje está custando muito aos cofres públicos. Então, nós temos que, essa grande preocupação, por isso que o governo apoia toda a investigação para que realmente seja feito. E o governo, para a sociedade, fica bem esclarecido, o governador, o governo Pedro Taques, não pagou nenhum real depois dos valores que já foram pagos ao consórcio. Não pagou nenhum real para a continuação de obra. Não tem nada contratado, não tem nada definido. Então, o governo não gastou nenhum dinheiro público, porque sabe que, enquanto não apurar e esclarecer a sociedade, também nós temos a dificuldade, talvez, da continuidade. Por isso que buscou, de forma judicial, com todos os ministérios públicos, tanto federal e estadual, para que a gente pudesse dar um andamento ou não dar um andamento na obra.
Deputado, foi interessante quando o senhor se posicionou agora há pouco na tribuna, e quando o Bruno falou que em instantes o senhor falava na tribuna, é muito importante nós posicionarmos dessa forma pela agilidade da Rádio Assembleia e também do senhor nessa disposição de trazer esclarecimento do governo como líder, porque o próprio portal da UOL já está dizendo aqui, ó, que o portal da UOL, a escolha do consórcio ocorreu mediante o pagamento de propina de 80 milhões. Então ficou muito aberto o texto quando o senhor posiciona o governo do Estado. A pergunta é o seguinte, essa operação de descarreiro, então, o senhor acredita que nesse momento traz luz ao que o governo já estava há algum tempo tentando trazer o esclarecimento? E facilita isso para a sociedade entender agora o que está acontecendo de verdade?
É com certeza, Luque Marlo, até porque a sociedade, nós contribuintes, você contribuinte, da mesma maneira o Bruno, eu sou contribuinte, nós também somos contribuintes, independente de eu estar deputado. Eu sou um contribuinte de impostos aonde eu vou, no mercado, na lanchonete, numa loja de confecções, nós somos contribuintes dos nossos impostos e esse dinheiro tem que ser bem aplicado pelos gestores. E pelo que dá para aparecer agora pela operação, não foi bem aplicado, até porque... Se foi 80 milhões pago em propina, ele teve acréscimo na obra. E a obra não foi contratada pelo governador Petacchi, foi pelo governo anterior. Então, é mais um motivo, uma razão para ficar com o pé atrás, como o governador Petacchi sempre teve. Falei, eu quero que esclareça o que aconteceu, da onde está paralisado para trás, que seja investigado, auditado, que seja multado, que, o que for preciso fazer. Se é para economizar dinheiro daqui para frente e tem que continuar a obra, nós queremos que seja esclarecido com todos os agentes participando, tanto os ministérios público, o Poder Judiciário participando, os tribunais de contas participando, a PGE fortemente participando, inclusive a própria PGE, ela moveu 4 ações contra o consórcio, a PGE na gestão do governo Pedro Taques. 4 ações que estão no esboço do adendo desse TAC que poderá ser feito ou não. Tendo envolvimento agora com o consórcio, é outro posicionamento, até porque nós não tínhamos nada de informação. Essa informação é sigilosa e estava em segredo de justiça. O governo sabe, quer dizer, a partir de hoje você assume, que nem eu falei na própria tribuna.
Foi.
Luque Marlo assume um time A que você vai ser técnico. Você assumiu o time.
Sim.
Agora, os componentes do time, se o artilheiro, o centroavante é bom, o zagueiro é bom, aí você que vai definir. Muda, altera ou continua. Então, o governo... Ele pegou uma coisa andando, ele tem que dar uma paralisada. Falou, ó, vamos parar aqui uma semana, vamos analisar tudo isso aqui, vamos definir, vamos pôr novas regras.
Foi o que ele fez, inclusive, naqueles 100 dias, não
é? Isso mesmo. Mas esta obra do VLT é muito mais do que isso. Então, em todo esse momento, o governador quer dar um exemplo, porque é um dinheiro público à sociedade cuiabana. Então, nós temos que dar uma obra que ela esteja bem esclarecida, bem sinalizada, que tenha realmente aí o gasto público esclarecido, com gestão eficiente, e que seja ela demandada de auditagem, acompanhada pelos ministérios públicos, acompanhada pelo Tribunal de Contas, tanto da União, do Estado, mas também a Auditoria do Estado e a PGE, com o grande guarda-chuva aí, cuidando para que não tenha desvio de dinheiro, como está aí na UOL, falando de 80 milhões de reais de propina aos gestores anteriores, com toda certeza.
Você que está ouvindo a Rádio Assembleia, 89,5 FM, estamos conversando com o deputado Gilmar Dal Bosco, Democratas, sobre diversos assuntos importantes aqui para Mato Grosso. Luque, um outro tema...
Um outro tema, Bruno, se você me permite, porque, deputado, nós ouvimos aqui, já estamos acompanhando alguns dias, a base de oposição aqui no próprio, na própria Assembleia Legislativa, que é natural, nós temos situação de oposição ao governo do Estado, mas tem se posicionado um assunto que a sociedade tem gritado bastante, que é a questão da saúde, esses repasses da saúde. E, insistentemente, a imprensa tem acompanhado tudo isso e o governo do Estado também tem se demonstrado que, segundo ele hoje nos principais jornais, que está aí pegando trocados para se pagar o funcionalismo público. O senhor, que é o líder do governo, o que nós podemos falar para as pessoas que nos acompanham agora, deputado, quando o assunto é a saúde pública? Os hospitais filantrópicos estão reclamando, falam que passa pela Assembleia. Recentemente, o presidente do parlamento aqui deu um puxão de orelha ao governo do Estado, que também já revidou. Como é que fica o parlamento nesse momento todo que faz esse papel de fiscalizar o governo?
Ô, Luque, veja bem, nós somos 24 deputados no parlamento, nós temos situação e oposição, mas também temos opinião própria, nós somos parlamentares. Cada um, cada parlamentar, mesmo sendo oposição ou mesmo sendo situação, ele tem seu posicionamento, tem sua leitura, tem sua propositura, defende o seu ideal, defende a sua proposta, quer o melhor, com toda certeza, para o Estado de Mato Grosso. Mesmo sendo situação, muitas vezes ele tem um posicionamento de forma diferenciada, porque ele quer pôr a sua propositura, quer pôr sua emenda a um projeto, alterar alguma coisa, para que melhore, para que contribua, para que ajude. Então, tudo que define lá no governo, muitas vezes na Secretaria A, ou lá que seja, citando alguma secretaria, lá na CEAF, ou lá na CECID, lá na SINFRA, ou lá na Cultura, o projeto vindo à Assembleia Legislativa não significa que nós vamos concordar 100% do que está vindo. Podemos ter o nosso posicionamento. Por isso que é democracia e por isso tem 24 deputados com opiniões diferentes. Bom para o Parlamento.
Sim.
Bom para o Parlamento. A oposição tem feito, insistido muito em realmente em questão da saúde. Mas lá atrás, quando eu também era oposição do governo passado, o governo deu calote de 14 meses à saúde pública dos municípios. Ficou devendo 14 meses dos repasses à saúde dos municípios.
Mais de um ano.
Mais de um ano e queria dar em contrapartida óleo diesel para pagar. Deixou aos cofres dívida de 300 milhões de reais aos municípios e hospitais regionais. Aí o governo foi eleito, casou com a viúva, tem que assumir os filhos, como sempre tem feito. E tem feito para tentar colocar em dia, pagando o atrasado e pagando, tentando pagar em dia. O que está acontecendo é com a frustração de receita. Nós estamos com uma decaída na arrecadação do governo federal, também da mesma maneira no governo do Estado e nas prefeituras. Tem prefeito que está apavorado com a falta de recursos. Agora estava no meu gabinete conversando com a prefeita... É Carmen, lá do município de Carlinda. Caiu, nesse primeiros seis meses, R$1.100.000 a menos do que o exercício do mesmo período no ano de 2016.
Estamos falando aí dos repasses.
Dos repasses. Então, significa que a prefeitura, além da correção de inflação, ela deixou de arrecadar R$1.100.000 mais a inflação. A prefeitura de Santa Carmen, no mesmo período, R$2.5 milhões a menos na arrecadação. O governo do Estado, nós previmos e aprovamos aqui no parlamento uma LOA para o exercício 2017 de 18,6 bilhões de orçamento para arrecadação prevista para o exercício 2017.
Sim.
Nós devemos ter uma arrecadação inferior 1,2 a 1,3 bilhões do que nós aprovamos. Por quê? Porque não está, a economia não está girando. Está faltando incremento, está faltando... realmente aí a movimentação, porque com todos esses escândalos feitos no governo federal, com grandes líderes políticos envolvidos na grande corrupção, a economia nossa estagnou. Empreendedores estão receiosos para investir no Brasil. Então, esta dúvida paira sobre o nosso país. E aí, reflexo vem aos estados. Rio de Janeiro. Um Estado, se fosse uma empresa particular, já tinha falência, já estava quebrado.
Quebrada,
já estava entregue, já a pessoa já não estava mais dentro da sua empresa, já tinha demitido os funcionários, já tinha fechado as portas. Minas Gerais é o mesmo caminho que está indo. Rio
Mato
Grande
Grosso
do Sul...
está próximo disso, deputado?
Não, próximo disso. Porque nós, graças a Deus, talvez, que proporcionou o Estado de Mato Grosso potenciais diferenciados a alguns estados brasileiros. Nós temos grandes riquezas naturais. Nós somos um Estado que tem aí uma economia fortemente do agronegócio. O agronegócio não é o grande produtor de soja, o grande produtor de algodão, é o pequeno produtor da agricultura familiar, é o fazendeiro que tem a micro fazenda dele, de 80 hectares, 20 hectares, o pequeno pecuarista. Esses movimentam o nosso estado, movimentam a economia municipal, que a maioria dos municípios, Bruno, do estado de Mato Grosso, quase na sua totalidade, 90% dos municípios do estado de Mato Grosso dependem do micro, pequeno empreendedor, do pequeno empresário, do empresário do simples, que eles não têm grandes indústrias. Então é o pequeno, muitas vezes, até na informalidade de alguns, eles giram a economia municipal.
E aí não falta esse olhar diferenciado do Estado brasileiro, do poder público para esses pequenos? A impressão que se tem é de que os grandes aqui recebem os grandes incentivos e os pequenos são deixados à margem, vamos pensar assim, né?
A Câmara Federal, eu estive participando de uma reunião para discutir, fazer urgente, tem que ser feito uma nova reforma tributária brasileira, tem que cuidar o pequeno, nós temos que ter tratamento diferenciado, como a Constituição fala. Salvo engano, o artigo 179 fala que ela tem que ser tratamento diferenciado a quem é micro, pequeno empreendedor e do simples. Nós temos que tratar esse que está vindo muitas vezes da informalidade, gerando emprego e gerando renda. Ele pode não pagar muito imposto, mas ele é muito mais importante do que o imposto, porque ele gera emprego.
Gera emprego.
Gera emprego. Então, hoje, o maior gerador de emprego é o micro pequeno empreendedor no Estado. No Brasil, não é diferente. Então, nós temos que focar para essas pessoas. Recentemente, eu tive na inauguração de um trabalho que eu fiz para levar o SEBRAE lá para o município de Guarantã do Norte. As pessoas não sabem o tamanho da importância de um SEBRAE no município, onde ele vai cuidar do pequeno, ele vai dar qualificação, capacitação, ele vai dar oportunidade. E o grande empreendedor, ele tem que ter a visão de futuro, ele tem que ter uma missão para a sua empresa. A visão que ele tem que saber, a mais importante de tudo, que a garantia e a manutenção do micro pequeno empreendedor é que mantém ele como grande empreendedor.
Exatamente.
Essa é a grande visão. O país, Marlon e Bruno, o grande problema do nosso país é que nós passamos num país que não deu a referência mais da grande família, da família, do pai e da mãe. Nós perdemos isso aí para dar o assistencialismo, tiramos essa geração de emprego. Nós não entramos dentro das salas de aula para que a gente orientasse as nossas crianças, os nossos jovens, para ser um futuro empreendedor, para ser um gerador de emprego. Nós não estamos dando oportunidade, estamos dando oportunidade muitas vezes para a nossa juventude, que hoje ele tem que formar e participar de um concurso público.
Exatamente.
Nós temos que entrar dentro das salas de aula e explicar para essa juventude que ele é a peça mais importante da transformação do país, que ele seria a pessoa mais importante para gerar emprego, para ele sair de dentro focado.
O Estado brasileiro não estimula o empreendedorismo.
Não, né? Não estimula. Então, se nós continuarmos, vai virar um país assistencialista. Aí nós questionamos o agronegócio. O agronegócio, basta nós fazer uma pesquisa. E a cada propriedade, escolha o município do estado de Mato Grosso, ande em 50 propriedades pedindo como que é a vida de cada empreendedor da área rural, qual que é o período de férias deles, quando que ele sai de licença, quando que ele tem um 13º, qual que é o salário dele, quanto que ganha ele, a esposa, os filhos que estão lá trabalhando no dia a dia, qual que é a renda familiar e qual que é a dívida que ele tem financiada. Então, esse grande segredo que as pessoas têm que saber, como que vive hoje a nossa sociedade, que movimenta o PIB brasileiro e movimenta a economia do estado de Mato Grosso. Então, nós temos que ter um cuidado com o trato de cada assunto. Quando aqui na Assembleia, alguns comentam da Lei Candir, outros falam que tem que tirar a exoneração, que nós temos que cobrar o agronegócio, é tudo ao contrário. A Lei Candir foi criada para ter competitividade da nossa produção brasileira, senão nós íamos perder o mercado internacional. É só por isso. Senão nós não tínhamos como competir, não tinha competitividade com outros países para nós vendermos o nosso produto, vendermos o algodão, vendermos soja, vendermos o milho. É por isso que existe a Lei Candir.
O agro brasileiro não seria o que é hoje, né?
Não seria nunca. Nunca seria se nós não tivéssemos a Lei Candir fomentando isso para que a gente pudesse. Não adianta ter a produção e não vender. Nós temos que ter a produção. A exoneração exatamente da Lei Candir, que é aí da exportação, é para nós termos competitividade de venda dos nossos produtos. Senão, nós temos um Estado que aqui ele tem todas as características, clima que nós temos, o potencial que nós temos. Quer dizer, a nossa economia, o Brasil é potencialmente para isso. Quer dizer, nós conseguimos produzir. Mas adianta produzir se nós não tivermos um mercado internacional para vender? Então, todos os dias eu vejo o ministro Braulio Maggi sempre defendendo, visitando outros países, tentando encaixar a suinocultura, venda do nosso produto da suinocultura, da avicultura, da piscicultura, o nosso soja, o nosso algodão, o nosso milho, para que a gente tenha o comprador internacional. Porque senão nós vamos ter uma produção e não temos a venda. Exemplo é, neste momento, o produto colhido agora recentemente, o milho. O preço está lá embaixo. Não paga nem o gasto que teve do plantio.
Sim.
Por quê? Porque nós temos muitas áreas plantadas, sobrou mais de 30% da nossa produção, que nós não temos aonde encaixar, mesmo tendo a suinocultura, a avicultura, que cresceu muito no país, não é diferente, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, aqui no estado de Mato Grosso cresceu bastante a suinocultura e a avicultura, mas nós precisamos fomentar mais, industrializar mais e abrir mercados internacionais. Então, essa é a grande missão do país, vender nosso Brasil para que a gente possa levar produção. Aí nós vamos agregar valores. Por isso que o Brasil, além de dar oportunidade à nossa juventude, o Brasil tem que estar focado em coisas macro. Cuidar do estado de Mato Grosso em coisas macro. Trazer para cá hidrovias, ferrovias, para que a gente agregue mais valor ao nosso produto. Com isso, com toda certeza, nós vamos melhorar a nossa economia e ter mais dinheiro girando para que a gente melhore a geração de emprego.
Deputado, no primeiro semestre, eu vou ter que ser bem rápido, porque já são...
Estamos quase no...
O horário que temos que levar para Brasília. Bom, já vou mudar a pergunta, porque essa pergunta teria que ser... eu ia perguntar para o senhor que no primeiro semestre o governo do Estado, o senhor conseguiu intermediar junto ao sindicalista o governo do Estado, aquela situação que é do funcionalismo público, o governo teve um momento melhor para respirar nesse segundo semestre, e de que forma que o senhor acredita que vai ser o comportamento do governo para o Estado de Mato Grosso nesse segundo semestre com a Assembleia Legislativa? A gente tem aí o... grandes planos, o que comemorar, mesmo com essa situação de retração da economia no país?
É muito preocupante, até porque não estamos tendo a arrecadação de acordo que nós previmos, que o governo previu para o exercício de 2017, e não é diferente para a LOA que vem para o exercício de 2018. Então, nós estamos com uma economia estagnada, caindo, decrescendo aí a economia, frustração de receita, de repasse do governo federal e também da nossa economia, na questão do principal fator que nós arrecadamos, que é o ICMS, em várias cadeias, em vários setores, que nós tivemos decréscimo na nossa arrecadação. Eu quero agradecer a todo o fórum sindical que teve e compreendeu o momento da crise brasileira, um momento de grande, que eu sempre falei, não adianta nós fazermos 102 reuniões que foi feito anteriormente. Eu falei que 2, 3 ou 4, no máximo, reuniões, nós tínhamos que bater o martelo, definir, e foi o que aconteceu. Com 3 reuniões, nós definimos, porque era um momento de reflexão da grande economia. E o Estado estendeu a mão, outros estados brasileiros não estenderam a mão aos seus colaboradores, servidores públicos. Nós, gestores, passamos, servidor público fica, permanece. Ele é a pessoa mais importante de qualquer gestão. Aqui na Assembleia, os servidores públicos são as pessoas mais importantes para o Parlamento. Nós, deputados, nós temos que ir à reeleição, concorrer, disputar, ir para a rua, pedir voto, para ver se tem a condição de a sociedade entender se nós trabalhamos bem ou não, para poder, talvez, voltar ou não para o Parlamento. Mas os servidores são as pessoas mais importantes para manter o equilíbrio desta casa. Então, eu vejo que nós temos essa preocupação, Lucmar, tem essa preocupação, Bruno, do governo de cair a arrecadação e nós mantermos. Hoje o governo tem posto como gestão, como prioritário do governo, saúde pública, servidores e depois a segurança pública. E depois, sobrando dinheiro, vai fazer as obras que precisa ainda, que precisa de uma academia, precisa de uma reforma de um hospital e nos municípios do Estado.
Deputado, só uma pergunta então. Quando o governo mencionou hoje nos sites que estava ajuntando os trocados para poder pagar o funcionário público, na pergunta que o Bruno fez ao senhor, comparando com os estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso caminha para uma situação parecida de atrasar salários?
Eu acredito que até não, nós estamos fazendo de tudo, o governo está fazendo de tudo, trancando realmente a chave, economizando dinheiro, tentando buscar novos recursos, nós estamos indo aí atrás da Conab, que deve um recurso ao Estado de Mato Grosso, tem algumas, o Refis que nós estamos trabalhando, prorrogamos o Refis para que a gente atraia o empreendedor que está em débito hoje com o fisco, para que ele entre para dentro do programa, para a gente arrecadar mais recursos. Nós temos aí também uma lei aprovada pelo Parlamento, deve vir ela retificada, ou uma nova mensagem do governo que é um refis também, que inclui o Detran, a Procon, que inclui a SEMA, que inclui a INDEA, para que as pessoas em débito com esses órgãos também venham aderir a este programa para a gente tentar arrecadar. E nós estamos tentando trabalhar na lei do teto para tentar economizar um pouco de dinheiro público para salvar o servidor público, salvar a saúde pública do Estado de Mato Grosso. E nós temos que fazer algum fomento da economia com leis setoriais para que a gente possa atrair novos empreendedores, para que gere emprego, mas gere renda, para que a gente saia deste momento. Nós estamos num momento ainda um pouco equilibrado. Frustração de receita, mas nós temos que... O governo está se movimentando. Então, nós precisamos contribuir. É um momento de reflexão. Por isso, quando nós terminamos o semestre, dei parabéns a todos os parlamentares, aos outros 23 colegas deputados, pela grandeza de votar leis e mensagens que são para o Estado, e não para o governo, não para o governador Pedro Taques. É para o Estado de Mato Grosso. Da mesma maneira, vem a lei do teto, vem a lei da reforma tributária, vem a lei da reforma administrativa menos pequena e as leis setoriais, que é bom para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. Então, eu acho que nós temos que cuidar, é um momento de ter gestão pública. E o governador Pedro Taques está sendo um grande gestor, que no momento que você deixa de ter dinheiro no caixa e tem que fazer uma gestão de equilíbrio financeiro, é um dos melhores gestores que eu vi hoje passando no governo do Estado de Mato Grosso.
Deputado, obrigado por falar à Rádio Assembleia e aos ouvintes aí do Estado de Mato Grosso.
O Bruno, eu que agradeço a você, o Luque Mar, muito obrigado pela oportunidade e parabéns a todos os ouvintes que têm aí a prioridade, talvez, da informação em primeira hora. Parabéns a todos os nossos ouvintes.
Luque Marlon. Agora, meio-dia em ponto, o painel de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela companhia, um abraço.
Um abraço, Bruno. Obrigado, deputado, mais uma vez, líder do governo. O deputado tem que vir agora, numa próxima oportunidade, para falar dessas grandes ações que ele faz e realiza. Como, por exemplo, vamos já deixar marcada a próxima pauta, a agricultura familiar, que é um dos assuntos que o deputado gosta de falar na tribuna também e desenvolver esse trabalho dele, ok?
Compromisso marcado?
Está marcado.
Compromisso marcado.
Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Um abraço, Luque. Trabalhos técnicos de Gesiel Leonel, gerente da Rádio Assembleia Jaime Neto e o secretário de Comunicação Social da Assembleia Legislativa, Raoni Risse. Uma excelente quarta-feira para você. Voltamos amanhã às 10h30 da manhã aqui na 89,5 FM.
FM, Rádio Assembleia de Mato Grosso, uma parceria entre a Assembleia Legislativa e a Rádio Câmara de Brasília. Você acabou de ouvir a nossa programação local e a partir de agora as transmissões continuam direto da Rádio Câmara de Brasília.
Rádio Assembleia de Mato Grosso, 89,5 FM, em parceria com a Rádio Câmara de Brasília.